11 horas 7 minutos, 16 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 15 de outubro, hoje é o dia do professor. Nós começamos aí o nosso programa hoje com uma mensagem bem especial destinada aos professores, a mensagem que trazia como título: falta amor no mundo, mas falta também interpretação de texto, porque a vida é um texto, né, professora? Temos uma professora conosco hoje. A vida é um texto, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, e a gente tem que saber pontuá-la em cada momento, em cada situação, e principalmente, além de pontuá-la, interpretá-la, para que possamos ter uma vida aí bem mais tranquila. No espaço de agora, nessa última hora do programa temática, nós estamos recebendo uma professora doutora da Universidade de Passo Fundo, que trabalha principalmente com os cursos de serviço social bacharelado, que veio de Passo Fundo, está visitando Lagoa Vermelha hoje, veio conhecer a rádio e veio tratar de um assunto muito importante conosco aqui na programação. Professora doutora Cristina Fiorese, é um prazer recebê-la aqui na nossa emissora. Muito bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Professora, hoje nós pautamos um assunto voltado principalmente a essa atividade e a esta área que a senhora acaba trabalhando mais, que é o curso de serviço social. Aproveitando a sua vinda à Lagoa Vermelha, estamos recebendo aqui. Vamos falar inicialmente de um projeto de lei recente que ainda tramita. Esse projeto determina a contratação de assistente social nas redes escolares. E isso geraria um impacto social importante no meio da educação e também na vida dos profissionais habilitados pelo curso de graduação em serviço social. Nós pautamos essa entrevista na semana passada e desde que nós pautamos, houve uma tramitação desse processo, desse projeto de lei que está em andamento. E é um assunto muito importante para ser abordado, não é mesmo, professora?
É mesmo. Eu primeiro quero agradecer essa oportunidade de falar sobre a realidade escolar no Dia do Professor, né? A escola é uma das instituições mais importantes da sociedade. Para a sociedade ser sociedade, a escola é fundamental. Mas a gente observa cada vez mais o quanto a escola tem sofrido as mazelas sociais, né? Nós não podemos entender que a escola é uma ilha. A escola é permeada por todos os problemas sociais. Então, se na sociedade nós temos violência, na escola nós temos. Se na sociedade nós temos abandono familiar, isso vai entrar para a escola. Se na sociedade temos fome, na escola isso vai chegar, né? Então, a questão é como que a escola lida com isso tudo. Uma vez a escola não precisava tanto lidar com isso. Hoje, cada vez mais, a escola sofre e se debate com esses problemas sociais que chegaram nos bancos escolares, né?
E a escola tem que administrar tudo.
Tem que administrar tudo. Por isso dessa lei. Então, é um projeto de lei que tramita, veja, desde 2000. Olha que lento, né? Então, a gente vê assim como, às vezes, as prioridades que são escolhidas entre os nossos congressistas, enfim, elas são discutíveis, né? Porque contratar psicólogos e assistentes sociais nas escolas seria um imperativo, seria fundamental para tentar resolver essas questões, né? Então, esse projeto de lei, ele andou, ele foi aprovado, então, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, chegou para a assinatura do presidente da República, que fez um veto em razão de que naquele projeto que foi enviado não havia previsão de recurso, não havia previsão de orçamento. Então, agora, ou esse veto pode ser derrubado, ou então esse projeto precisa ser reorganizado, ser prevista a questão orçamentária e ser reenviado. O que, que a gente imagina, assim, nós, profissionais da área e as próprias escolas? Que por uma necessidade urgente da sociedade, logo, logo, a gente vai ter um projeto de lei nesse sentido aprovado. O que a gente vê hoje, né? A gente vê várias escolas já contratando assistentes sociais, há mais tempo as escolas já têm psicólogos, né? Mas assistentes sociais é mais recente. Olha que interessante, a gente tem visto escolas privadas contratando assistentes sociais, mais do que escolas públicas, até porque elas têm maior maleabilidade, né, na questão dos recursos. Mas essa é uma necessidade urgente, né, que é como que a escola retoma o seu papel central na sociedade, né? porque hoje parece, às vezes parece, que a gente está entendendo que a escola é nossa inimiga. E a escola não pode ser a nossa inimiga. Uma sociedade que tem a escola como sua inimiga é uma sociedade que não se torna civilizada, que não avança, que não cresce, né? Então, os assistentes sociais são profissionais que vêm aí para ajudar a escola, os professores, a lidarem com uma realidade para a qual eles não estavam preparados. A gente não prepara os professores para lidar com a questão da estrutura familiar, por exemplo. A gente não prepara os professores para lidarem com a questão do tráfico de drogas que entra na escola, né? Mas os assistentes sociais são preparados para isso. Então, a ideia do assistente social na escola é justamente ajudar nesse contexto, né?
Quais são as atribuições desta profissão de assistente social? Uma pessoa que escolhe fazer um curso superior de serviço social, se habilita, ele pode atuar de que forma numa escola, professora?
Então, quem faz serviço social, o bacharel em serviço social, então, ele é o profissional assistente social, que é uma profissão de nível superior, às vezes as pessoas não sabem disso, né? É uma profissão ainda pouco conhecida, apesar de que cada vez mais nos CRAs, nos CREAs, nos CAPs, né, a gente começa a ter mais contratação de assistentes sociais. Esse profissional, ele pode trabalhar em várias frentes dentro da escola. A gente pode trabalhar na gestão da escola, né? Então, ajudando a escola a organizar a sua estrutura de modo a ir lidando com esses fenômenos que passam, por exemplo, os fenômenos da violência que são tão sérios dentro da escola, né? Eu estava te falando antes, olha só, o Brasil é um dos países com mais violência nas escolas, né? 70% dos estudantes brasileiros já presenciaram alguma situação de violência dentro da escola. Essa violência não é só física, ela é psicológica, ela é moral, ela é às vezes verbal, né? O próprio bullying,
por exemplo. O próprio bullying, né? Que acontece com muita frequência.
Isso, e que é das coisas mais cruéis que pode se fazer contra uma criança, contra um adolescente e também contra um professor, né? Então, o assistente social pode trabalhar na gestão da escola, ajudando a escola a se reorganizar para lidar com essas questões. Ele pode trabalhar na formação dos professores, ajudando os professores a ter ferramentas para manejar, para lidar com essas situações que acontecem dentro da sua sala de aula, né? Porque, de fato, o professor está assistindo a violência acontecer na sua sala de aula. Muitas vezes ele não sabe o que fazer e ele entra em sofrimento, muitas vezes, né?
Vezes ele é uma vítima da violência.
Ele é uma vítima.
Ele também é agredido.
Olha que dado interessante, né? O Brasil lidera o índice da violência contra professores. Isso é muito sério, né, gente? O professor que é uma autoridade na sociedade, ele deveria ser uma autoridade na sociedade, ele sofre dessa perda de legitimidade, né? E também o assistente social pode trabalhar com os próprios estudantes. Então, o que a gente tem visto, né? Até por alguns projetos que a gente tem dentro da universidade. Quando o estudante se sente pertencente à escola, ele participa do Grêmio Estudantil, ele é líder de turma, enfim. Quando ele se sente parte, ele é um estudante que vai aderir melhor, que vai estudar melhor, ele vai cuidar da escola, ele não vai depredar a escola, né? Então, o assistente social também pode ajudar nesse sentido, trabalhando diretamente com os estudantes, nessas atividades extra sala de aula, né? E aí a gente fala muito, e isso é algo que os assistentes sociais têm trabalhado muito, que é numa cultura de paz, né? Então, vamos substituir uma cultura de violência nas escolas e na sociedade como um todo, né? Porque a sociedade, de novo, dizendo, a escola ela recebe aquilo que vem da sociedade, vamos substituir por uma cultura de paz. E aí a gente trabalha técnicas de comunicação não violenta, de mediação de conflitos, enfim, para que a gente possa desenvolver junto às crianças e adolescentes autonomia e responsabilidade sobre seus atos, sobre aquilo que elas fazem dentro da escola.
Até porque a criança, ela não é um personagem na escola, um personagem na família, na sociedade, ele é uma pessoa só. Então, se ele vive a violência fora, ele vai ser naturalmente, e para ele vai ser quase que natural, ser violento na escola. E às vezes uma ou duas crianças ou adolescentes comprometem toda uma turma de 20 ou 30 alunos. E aí acaba atrapalhando o processo. E às vezes um assistente social trabalhando uma determinada situação pode melhorar uma turma toda, descomprometer a educação de todo um processo dentro da turma, não é mesmo, professora?
Exatamente, é bem isso, assim. E aí tu traz a importância de uma outra política pública, que é a política de assistência social, né? Nos últimos anos, a gente teve aí um crescimento, a consolidação da Política Nacional de Assistência Social, o SUAS, né? Sistema Único de Assistência, e a gente teve, então, em todos os municípios, a criação dos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social. Qual é a ideia do CRAS? É estar perto da família. Então, lá no CRAS, você tem assistentes sociais e outros profissionais, psicólogos, pedagogos, oficineiros, né, que estão perto da família, que sabem da realidade daquela família e conseguem detectar quando há umas, quando naquela família a linguagem é a violência, como é que a gente pode trabalhar essa família? Então, a gente traz essa família para dentro do CRAS, a gente traz aquela criança, aquele adolescente, aquele idoso, aquela mãe, aquele pai, enfim, para dentro do CRAS e começa a trabalhar com aquela família. Automaticamente, isso também vai repercutir na escola, né? Aquela criança que era mais violenta, porque, de fato, a criança é uma vítima. Se eu só escuto, se lidam comigo na base do coice e da agressão verbal, eu vou lidar com os outros assim.
Da mesma,
né?
Forma.
A criança aprende isso, ela é uma esponja, né?
Com certeza.
Então, a gente vê resultados também importantes do trabalho dos assistentes sociais nos CRAS, que é... trabalhando com aquelas famílias, quando aquela criança daquela família que era mais violenta, ela vem para a escola, ela também demonstra um outro comportamento, menos violento, enfim, né? É porque, bem como tu falaste, assim, a criança, o adolescente, ele é um todo. E um adolescente ou uma criança, mas mais o adolescente, assim, que é violento na escola, ele tem alguma outra realidade por trás, né? A violência, ela não é gratuita. E aí, por isso que eu insisto muito nisso, assim, aquilo que acontece na sociedade permeia, penetra a escola. Então, não dá pra gente trabalhar a escola sem trabalhar a sociedade, não dá pra trabalhar a sociedade sem trabalhar a escola, né? São dois sistemas que se conectam, né? Que dialogam.
E hoje a gente vê que muitas famílias, principalmente, que não conseguem mais lidar com a criança, atribuem, transferem essa responsabilidade de educar, essa responsabilidade de dar um rumo certo para a criança, para a escola. Passa tudo isso para a escola. Aí muitas vezes a gente ouve um comentário dizendo: ah, olha o que o meu filho aprende na escola. Ele não aprende na escola. Muitas vezes ele leva de casa, ele leva do meio, tem toda essa influência do meio onde ele vive, ele acaba refletindo na escola, atrapalha todo o seu processo e o processo de educação de outras crianças. Uma assistente social numa escola atuaria também com a família, além somente do professor e do aluno, professora Cristina?
Isso aí. Então, uma frente possível, e é onde os assistentes sociais têm trabalhado bastante, é nessa rede, né? É estabelecendo uma rede. Escola-família, escola-comunidade, Escola Política de Assistência Social, CRAS, né? Ou Escola CAPS, que é a Política de Saúde Mental, justamente por esse entendimento que a gente está falando, né? Aquilo que está na sociedade, aquilo que está na família, vem para dentro da escola. Então, não adianta eu trabalhar a criança sozinha, isoladamente. Eu preciso trabalhar a criança no seu contexto comunitário, no seu contexto familiar, né? A gente costuma dizer, assim, que são três os responsáveis pela educação dos nossos jovens e crianças, né? A família, a sociedade e a escola, como tu falaste. Então, não é só a escola.
Não se deve atribuir a responsabilidade a apenas uma parte.
E também não é só a família, porque, como tu falou, tem a questão da influência social, enfim, né? Mas e como que família, escola e sociedade passam a fazer parte do mesmo time, porque essa é a questão, né? Eu volto a dizer, a escola não pode ser a nossa inimiga. A escola tem que ser amiga das famílias. As famílias têm que entender a escola como amiga, como alguém que está aí para ajudar, para auxiliar nesse processo de educação dos filhos. Mas auxiliar no processo de educação dos filhos, né? Muito é responsabilidade das famílias. E aí a gente tem vivido claramente isso, assim, né? Famílias em crise, famílias com dificuldade de cumprir essa função de autoridade. Quando eu falo autoridade, eu não falo autoritarismo, não estou falando em punição física, não é isso, né? Mas é autoridade, é poder dar limites para os seus filhos, né? E dar limites é dar segurança, porque as crianças e os adolescentes, eles pedem limites, porque o limite dá para eles segurança. Então, quando ele não consegue esse limite na família, ele vai buscar esse limite na escola, ele vai, então, tensionar ao máximo os colegas, os professores, para conseguir o limite que ele precisa. Porque uma criança, para se desenvolver de forma saudável, precisa de limites, né?
E muitas vezes nós temos esse problema, essa situação de indisciplina dentro da escola, mas nós temos uma outra realidade, que é a evasão escolar. Do aluno que deixa a escola, e muitas vezes a família não se preocupa com isso. Há de se buscar esse aluno, de inseri-lo novamente dentro do processo. E é importante o trabalho do assistente social nisso também.
É, a evasão escolar, ela reduziu muito nos últimos anos, é importante que se diga, né? Até pela questão da obrigatoriedade, por um lado, por outro lado, o próprio Bolsa Família, né, quando ele coloca a condicionalidade da frequência escolar, ele também reduz a evasão, mas a gente ainda tem, infelizmente, esse fenômeno da evasão, por causa do trabalho infantil, ou dos adolescentes, por causa do desinteresse, né? Eles não se sentem conectados com a escola, eles não se sentem pertencentes, aquela escola não faz sentido para eles, e a evasão tem acontecido. E isso é muito cruel, porque assim, na sociedade que a gente vive, que é a sociedade do conhecimento, não é mais, a produção de riquezas não se dá mais pela força física, se dá pelo intelecto, né? Pelo que você tem dentro do seu cérebro, pela sua capacidade cognitiva. Então, alguém que saiu da escola, e a possibilidade de inserção no mundo do trabalho, de ter um bom emprego lá na frente, ela reduz muito, né? E aí tem um outro dado bem interessante que eu queria trazer, que é um dado de 2017, que é sobre os chamados jovens nem-nem. Os jovens nem-nem são os jovens que não trabalham, não estudam e não se qualificam. No Brasil, em 2017, 23% dos jovens entre 15 e 24 anos podiam ser classificados como jovens nem-nem. Os jovens nem-nem, então, eles não estão vinculados à escola, eles não estão vinculados a um emprego formal, eles trabalham na informalidade, quando existe trabalho, enfim. Você vê, então, que a própria evasão escolar, que na maioria das vezes está por trás dessa realidade aqui, ela gera uma vida sem expectativa, sem... Que projeto de vida eu vou ter, então? O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer da minha vida? Isso é uma realidade importante da juventude hoje e que a gente precisa combater, porque isso, a juventude é o futuro do país, né?
Com certeza.
Então, é por isso que a gente precisa de uma força-tarefa de vários profissionais de várias áreas, dentre eles o assistente social, mas não só, né? Para tentar resgatar aquele jovem e ajudá-lo a ter sentido, a dar sentido para a sua vida, né? Porque uma vida sem sentido, ela, inclusive, tá relacionada, por exemplo, ao suicídio, né? Se eu não tenho sentido na vida, o suicídio acaba sendo...
Uma solução?
Pode ser uma... É. Isso, numa situação de depressão, enfim, né? Então, a gente precisa resgatar esses jovens. O jovem nem-nem é um jovem fácil de ser acolhido pelo tráfico de drogas, né?
Ou pelo manipulado. Crack. Verdade, exatamente. Verdade. Né? Que problema. Muito bem, agora é 11h25, nós vamos para o intervalo, prof, e voltamos em seguida tratando desse assunto. Então, pode. Ouvintes que estão nos acompanhando, nós estamos conversando com a professora doutora da Universidade de Passo Fundo, Cristina Fiorese, ela que trabalha na formação de curso de serviço social do bacharelado, tratando desse assunto da importância do trabalho da assistente social dentro desse projeto de lei que é o assistente social trabalhando dentro da escola como apoio do professor, e vamos conhecer um pouco mais desta atividade. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, com consulta marcada sem sair de casa, com fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Feira do Livro de Lagoa Vermelha. Contar histórias, ler histórias e fazer parte da história também é nossa missão. A tua Rádio Cacique quer registrar todos os detalhes de mais uma edição da Feira do Livro. Acompanhe tudo aqui, na tua rádio. Patrocínio.
Vereador Ariovaldo. A educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Sindicato dos Professores e Funcionários do Estado, CEPER Sindicato, em defesa da qualidade da escola pública. Unopar Universidade. Várias opções de cursos de pós-graduação com descontos especiais. Promoção limitada. Informe-se no 3358-4985. Vereador Luiz Carlos Kramer. Liderança pública que apoia, incentiva e fomenta os grandes eventos da nossa cidade. Livraria Contemporânea. Faz tudo para aproximar você ao mundo da cultura. Livros, revistas, material escolar, brinquedos, presentes e muito mais. Estará presente com o seu estande na feira.
Super Millennium e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Millennium, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Millennium e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclean. E conheça a reabilitação vestibular. Resultado eficaz no tratamento das labirintites. Fisioclean. Beleza e saúde a seu dispor. Marque já sua hora pelo fone. 3358-5205 ou 996-889583. Ou venha até Afonso Pena, 1205. Próxima a Unopar.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. A campanha voltou agora em nova edição. Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa então. São 20 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Novo, tudo novo, Benoit, fazendo a sua vida bem melhor. No ano que vai nascer,
a campanha voltou. Agora são 20 caminhões de prêmios. Participe!
Supermercado Acari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Acari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 32 minutos, 16 graus a temperatura aqui em Lagoa Vermelha, nesta terça-feira, dia do professor, e assuntos do nosso dia a dia, principalmente da vida do professor, nós estamos pautando. Falamos aí um pouco sobre a realidade e a importância de termos uma assistente social, uma pessoa qualificada profissionalmente na área do serviço social para atuar não somente nas escolas, mas em qualquer situação que envolva aí o nosso trabalho público, principalmente voltado para o atendimento da comunidade. Está conosco a professora doutora da Universidade de Passo Fundo, do curso de bacharelado em serviço social, Cristina Fiorese, que veio acompanhar suas estagiárias em Lagoa Vermelha hoje, e nós convidamos para estar conosco e prontamente está conosco tratando sobre esse assunto. Nós falávamos fora do ar, professora Cristina, que a profissão de assistente social, ele é novo, podemos assim dizer. Ele vem crescendo com o passar do tempo, mas há pouco tempo a gente começou a ouvir falar do trabalho do profissional em assistente social, né, professora?
Embora a profissão seja relativamente antiga no Brasil, a maior visibilidade desse profissional ela é mais recente. A gente costuma dizer assim, no momento em que a sociedade se torna mais... Os problemas sociais se tornaram mais complexos e difíceis de lidar, o assistente social se torna um profissional mais necessário. Então, eu estava te contando antes, há 20 anos atrás, quando eu fiz serviço social... Tinha eu e mais duas ou três assistentes sociais aqui na região. Nós éramos pouquíssimos e éramos muito pouco conhecidos. Hoje, a demanda por assistentes sociais é muito grande, né? Ainda bem, porque isso significa que a sociedade entendeu, os governos entenderam que os problemas sociais são tão complexos que precisa de um profissional para lidar com isso, né? E aí a gente vê resultados muito interessantes e uma ampliação das áreas de trabalho. Então, a gente tem assistentes sociais na educação, como eu te falei, então, um movimento de ampliação da inserção do assistente social na educação. A gente já vê mais na escola privada, menos na escola pública, mas há uma tendência de aumentar isso. A gente tem muitos assistentes sociais trabalhando na assistência social, nos CRAS, né? O carro-chefe dos CRAS é o assistente social e a gente vê trabalhos muito legais, muito competentes acontecendo, de relação entre gerações, então assistentes sociais que criam projetos, que fazem a conexão entre idosos e crianças e aí evita a violência contra o idoso, né? Assistentes sociais trabalhando com mulheres em situação de depressão ou mulheres em situação de violência doméstica. Então, a gente, às vezes, os estagiários nos contam, né? Eu atendi uma mulher hoje e ela saiu da situação de violência. Depois de tanto tempo tentando sair, ela conseguiu sair. E a gente vê o brilho nos olhos dos estagiários, assim, quando eles contam, né? Porque é um trabalho muito gratificante, assim, você...
Vital, nossa, em algumas situações.
E gratificante para o profissional, porque você pensa assim, nossa, o que eu faço é útil, o que eu faço ajuda o outro a viver melhor, a sair de uma situação de violência, a superar uma ideia de suicídio, por exemplo, né, que a gente falava antes, que é uma questão bem, bem séria entre as crianças, inclusive.
E bem presente na nossa região.
Exato. A gente tem assistentes sociais trabalhando, além da política de assistência, da educação, assistentes sociais trabalhando no sistema judiciário, então... Os processos de adoção, por exemplo, ou de guarda de família, eles passam pelo olhar do assistente social e também as questões de adoção são muito gratificantes de acompanhar, né?
Hospitais também têm assistente
social?
Hospitais,
cada vez mais. Então, até acabei de fazer visitas nos nossos dois maiores hospitais lá em Passo Fundo da cidade, o Hospital de Clínicas agora, né?
Sim.
E o Hospital São Vicente. E o que a gente vê de um ano para o outro que amplia as equipes de assistentes sociais, trabalhando com transplantes, trabalhando na captação de órgãos, trabalhando na parte da oncologia, do câncer, né? Trabalhando numa série de áreas ali dentro dos hospitais. Assistentes sociais trabalhando na área da saúde pública, então nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, a gente tem uma experiência bem legal, que é onde eu tenho uma das estagiárias aqui hoje, que é na área da saúde mental, né? Esse também é uma intervenção importante dos assistentes sociais, trabalhando com grupos, trabalhando com famílias, porque, de novo, né, quando a gente fala em em alguém em sofrimento, aquele alguém não está sofrendo sozinho, ele está numa família. Então, o foco do assistente social sempre é trabalhar com a família.
Todo mundo sofre junto.
Todo mundo sofre junto, todo mundo está relacionado àquilo, né? Sistema prisional, CASE, a gente tem assistentes sociais. No INSS, então, na área da Previdência, a gente tem assistentes sociais fazendo avaliação e concedendo benefícios, né? Por exemplo, BPC, benefício de prestação continuada, aposentadorias, trabalhando com a questão da reabilitação das pessoas para o mercado de trabalho. Então, veja, é uma profissão realmente ampla, né? A gente tem assistentes sociais trabalhando com pessoas com deficiência nas associações de cegos, de surdos, tentando trabalhar a inclusão dessas pessoas
nas
na sociedade,
APAs.
Nas APAs, muito, cada vez mais, né? Então, é uma profissão, de fato, que foi ganhando o mundo, né?
É verdade. E hoje a gente vê que não vive sem ela.
Não vive sem
Precisa-se
ela.
Precisa-se dela. É. E como é que é a formação de um assistente social?
É, a formação do nosso curso de serviço social, ele é um curso de 4 anos, né? Geralmente os cursos de serviço social são de 4 anos. O nosso curso é noturno. E o que tem de muito legal nessa profissão e que faz o curso, eu sou suspeita para falar, né? Mas faz eu achar o curso muito interessante, que é, como essa é uma profissão interventiva, o aluno vai tendo contato com ferramentas de trabalho, a gente costuma chamar ferramentas de trabalho desde o começo. Então, entrou no curso, já aprende a fazer um acolhimento de uma família. Lá mais para frente, um pouco, já aprende a fazer uma entrevista. Daqui a pouco já aprende a trabalhar com grupos de indivíduos, né? E chega um momento do curso, então, que o aluno aprende a elaborar um projeto social e ele vai executar o seu projeto, que é o que os nossos estagiários fazem. E é isso que eu vim visitar hoje aqui em Lagoa, né? O trabalho da nossa estagiária lá dentro do CAPES. E, então, ela é uma formação toda teórico-prática. Então, as disciplinas, elas têm uma densidade teórica, e isso é bem importante, né? Porque não é possível entender a complexidade da sociedade sem teoria. Então, isso é fundamental. Então, a gente é uma profissão da área das humanas, nesse sentido, a gente tem teorias da área da sociologia, da filosofia, da psicologia, do direito.
E precisa para poder entender.
É fundamental.
Fundamental, é um embasamento.
E é uma profissão muito interdisciplinar. Então, a gente tem um pouco de várias áreas, né? E aí, a partir disso, o aluno aprende a intervir. Aprende como que eu abordo uma família? Como que eu faço uma visita? Como que eu abordo uma criança que foi vítima de violência, né? Como que eu trabalho com as pessoas? Que ferramenta eu uso, né, até o momento de elaborar o seu projeto, né? E aí tem uma coisa bem legal, que é uma novidade no Brasil todo, na Europa já é mais antigo, mas no Brasil isso tem ganhado mais força, que é a ideia do empreendedorismo social, né? Que é, as empresas começam a contratar pessoas que as ajudem a fazer um olhar para a sociedade, a tentar, por exemplo, criar incubadoras de geração de trabalho e renda numa comunidade pobre, por exemplo, né? Então, essa área do empreendedorismo social, ela também é bem forte no serviço social, e isso está ligado à elaboração de projetos, né? Então, os nossos alunos saem da formação assistentes sociais que sabem elaborar um projeto social. Isso é muito importante. Isso tem sido assim. Então, muitas empresas contratam assistentes sociais para elaborar projetos para captar recursos. Porque muitas empresas, ou, por exemplo, ONGs, vivem da captação de recursos de grandes instituições, né?
Sem dúvida. Então, o projeto de lei, esse que tramita, foi vetado pelo presidente da República, pelo motivo de não havia uma previsão de onde sairia o recurso para pagamento. Agora, como a senhora falou, o veto pode ser derrubado, ou então o projeto pode ser ajustado novamente. Vamos torcer para que não demore mais 19 anos, né,
professor? Vamos torcer.
Vamos torcer. E na nossa realidade atual da educação, hoje, dia do professor, se reflete muito sobre isso. Como é que a senhora vê a importância e a necessidade de, quem sabe, no próximo ano, nós termos em cada escola ou à disposição em cada município de 2, 3, 4 ou mais assistentes sociais disponíveis para realizar o trabalho e ser parceiro das professoras em sala de aula?
Nossa, isso é, eu acho que é o que é algo que as escolas estão sedentas, né? Elas precisam muito disso, de uma rede de profissionais multidisciplinar, se a gente não conseguiu em cada escola, mas que exista dentro da rede municipal ou da rede estadual, né, isso já ajudaria bastante. Alguém a quem os professores podem recorrer, né? Porque os professores hoje, eles estão muito sobrecarregados e se sentem pequenos para tentar dar, para responder a todas essas mazelas sociais que aparecem dentro da escola, né? Então, isso seria bem importante. Eu imagino que sim, que não vai demorar 19 anos, porque a realidade bate à nossa porta, né? Então, essas, por exemplo, esses tiroteios que acontecem em escolas, essas situações cada vez mais absurdas que vão acontecendo, elas clamam pela necessidade de se olhar para a escola de um jeito diferente. Então, eu imagino que não demore mais 19 anos para isso ser aprovado. Agora, a gente vê que vários municípios, mesmo sem essa lei, eles já contratam esses profissionais, né? Então, eles já têm um assistente social, um psicólogo ali na rede escolar para ajudar. Então, não necessariamente a gente precisa ficar esperando a aprovação do projeto de lei para ter esses profissionais auxiliando no trabalho das escolas, né?
Se possível, os municípios já podem, para as escolas municipais, já podem ir fazendo o encaminhamento. O Estado, às vezes, é mais difícil por uma questão de organização e determinação para isso, mas, com certeza, serão bem-vindos quando isso acontecer. Nós estamos sempre à disposição, professora, para esse assunto, para outros assuntos relacionados à educação. Uma das prioridades nossa é informar, é auxiliar, é levar informação para os nossos ouvintes. Sempre conto conosco para divulgar trabalhos relacionados a esse, como o serviço social e outras atribuições aí que o curso de serviço social oferece. Às vezes surge uma pauta que rende aí um bom assunto e estamos sempre à disposição.
Tá ótimo, muito obrigada. Eu agradeço e o curso de serviço social e a UPF agradecem também.
Tem vestibular de verão para serviço social?
Sim, temos vestibular, estamos com as inscrições abertas. Importante dizer também que os nossos alunos, eles são beneficiados com a Bolsa Fundação Universidade de Passo Fundo, que é uma bolsa de 50%, o que torna muito acessível esse curso tão importante, né? Uma formação tão importante para a nossa comunidade, para a nossa região, pensando no bem-estar de todos, né?
São 4 anos da formação?
Exatamente,
quatro anos. Com bolsa de 50% para quem decide entrar.
Exatamente.
E a prova do vestibular é somente a redação?
É a redação.
Então, está aí, fica o convite para quem quiser ser um aluno da Universidade de Passo Fundo e quem sabe, daqui a 4 anos, ser mais um profissional do serviço social na nossa comunidade, né, prof?
Estamos precisando.
Muito obrigado pela presença, conte sempre conosco.
Nós que agradecemos.
Está aí, ouvintes, a presença e a participação no nosso programa da professora doutora Cristina Fioresi, da Universidade de Passo Fundo, do curso de bacharelado em serviço social, conosco no programa de hoje. Nós vamos para o intervalo e em seguida a gente volta para encerrar o programa temática desta terça-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Olá, eu sou a Thaís da Grajetim e vim falar do ofertaço. São 4 dias de muitas ofertas. Blusas a partir de R$29,99. Bermudas ou shorts feminino R$69,99. Camiseta masculina R$19,99. Cueca boxer R$7,49. Chinelos de R$14,99 por R$9,99. E o melhor, em 7 vezes sem juros. Não esquece, de 16 a 19 de outubro, ofertaço Grajetim. Você é o nosso convidado.
A saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, consulta marcada sem sair de casa, sem fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Música. Chegou em Lagoa Vermelha uma novidade deliciosa de dar água na boca. Hamburgueria La Brasa. Ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo. Hamburgueria La Brasa. Qualidade é aqui. Esperamos por você.
Esta sexta, às 20h30 da noite, estreia o Fantástico Circo Popstar. Um show de atrações com palhaços, Tati Maluco e vem aí pela primeira vez o Transformer Bobobee, Patrulha Canina.
Vamos lá!
E Baby Shark. Sábado e domingo, às 4, às 6 e às 20h30 da noite.
Luxuosamente instalado próximo à JC Casa e Construção, apenas este final de semana, nesta sexta, sábado e domingo.
Quer gasolina de qualidade? Então passe agora no Auto Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto tradição da sua rede de postos, além de combustível de qualidade, você terá uma ampla loja de conveniência. Aproveite toda quarta-feira com desconto na troca de óleo e facilidade no parcelamento no cartão. E na sexta, o tanque cheio com preço especial. Estamos lhe aguardando em uma de nossas 13 filiais espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Rede de Postos Tradição.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclin. E conheça a reabilitação vestibular. Resultado eficaz no tratamento das labirintites. Fisioclin. Beleza e saúde a seu dispor. Marque já sua hora pelo fone. 3358-5205 ou 996-88-9583. Ou venha até Afonso Pena, 1205. Próxima a Unopar.
A próxima propaganda foi gravada em uma frequência alternativa. Ela poderá ser ouvida apenas por pessoas inteligentes. Não se assuste se o seu rádio ficar mudo.